Caríssimos deputados e deputadas, vamos dar início ou reiniciar os trabalhos e esta fase exige a vossa concentração e a vossa atenção, portanto, depois nas propostas de atitamento e de emenda, eu agradecia que vocês tomassem nota no caderninho que têm sobre o que está em discussão para depois votarem de forma consciente. Eu sei que Vila Real tinha pedido para fazer uma interpelação à mesa antes do início dos trabalhos e eu vou dar a palavra à sua porta-voz.
Obrigada. A todos, o meu nome é Luísa, ainda não tive a oportunidade de me apresentar. Nós chegámos notoriamente atrasadas e isso de facto prejudicou aquela que podia ser a nossa prestação aqui neste círculo. Não temos por objetivo, claro, voltar a repetir todo o processo de discussão das medidas, seria chover no molhado. Queríamos só chamar a atenção, de facto, porque está aqui um exemplo um pouco escurecido da exclusão do Norte. Não foi a maneira como os nossos transportes foram organizados, de acordo com o horário que foi feito, não foi bem pensado e prejudicou-nos. Prejudicou-nos a ponto de nós não podermos partilhar desta experiência fantástica que é o debate de ideias e da qual nós podíamos retirar muito mais. Prejudicou-nos ao ponto de nós não podermos falar abertamente convosco sobre as nossas ideias, nem estabelecer uma relação com qualquer grupo de vocês, o que eu acho que também é uma parte importante desta experiência. Eu só queria mesmo pedir que, para o ano, é a primeira vez que eu estou a participar nesta iniciativa e a minha escola também, mas para o ano, que as escolas de Bragança e do Norte, as mais nortenhas, pronto, sejam tomadas em consideração e que as deslocações e os possíveis atrasos sejam também tomados em consideração. Que se calhar o facto de nós podermos ter vindo ontem não nos teria prejudicado da maneira que prejudicou virmos hoje. Pedia só que fosse tomado um pouco mais de conhecimento geográfico e demográfico de nós, porque nós também existimos, nós também temos uma voz. Nós somos cada vez menos no interior, mas isso faz com que as nossas vozes queiram ser cada vez mais fortes e não nos adianta nada disso se nos cortarem as bases. Portanto, para o próximo ano eu gostava que ficasse sugerido, de facto, que todas estas escolas, não só desta comissão, mas das restantes, que vieram neste autocarro que de facto se atrasou 2 horas e meia, se calhar é melhor transportá-las no dia anterior, só para que possamos todos ter uma experiência plena e não fiquemos prejudicados, nem fiquemos a perder. Porque, naquilo que é o nosso ponto de vista, nós perdemos uma parte muito importante, que foi ouvir a vossa troca de ideias. Obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada, fica registada essa interpelação e iremos, junto da organização, dar conta desta situação e, de facto, sendo uma viagem tão longa, onde já chegam cansados, vamos propor que a viagem possa ser feita no dia anterior, como são feitas as viagens de outros círculos eleitorais. Obrigada, Senhora Deputada. Vamos então agora passar à discussão na especialidade. E temos apenas uma proposta de eliminação e, de acordo com as regras que estão estatuídas, o tempo máximo de intervenção é de 2 minutos. A proposta de eliminação foi apresentada pelo Círculo de Aveiro e a proposta propõe que se elimine o número 1 do texto base, que eu passo a ler. A medida 1 do texto base diz: aumentar os benefícios fiscais em relação ao uso de produtos ligados à produção de energias renováveis, produtos reciclados e facilmente recicláveis. Portanto, tem 2 minutos Aveiro para apresentar a argumentação para a eliminação desta medida e depois aceitamos uma inscrição para contraditar esta proposta de eliminação. Eu dou então a palavra a Aveiro e vai falar Duarte. Eduardo Couto, faça favor, Sr. Deputado.
Bem, Srs. Deputados, nós ao aprovar esta medida estamos a dar os parabéns às empresas pelo atraso no que toca a reverter as alterações climáticas. Ao invés de darmos umas palmadinhas nas costas, devemos dar um cachaço intelectual às empresas que continuam a poluir. Porque, caso vocês não saibam, repetir 70% do carbono que está na nossa atmosfera provém apenas de 100 empresas. Quem tem mais culpa neste momento das alterações climáticas em Portugal e no mundo são as empresas que poluem o ambiente gratuitamente, como se nada acontecesse. Daqui a nada, senhores deputados, nós estamos a pagar às pessoas para serem cívicas na rua e em suas casas. Não faz sentido. Estamos a dar um benefício a alguém que durante décadas e décadas esteve em incumprimento perante a humanidade e que poluiu o ambiente constantemente. O caminho passa por punir quem está a poluir e não dar os parabéns a alguém que está atrasado na luta contra as alterações climáticas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer contraditar esta proposta de eliminação? Coimbra tem a palavra na pessoa do Sr. Deputado. Mas Pires, faça favor. Atenção que é para contraditar esta proposta.
Boa tarde, Sr. Deputado de Aveiro. O que eu queria dizer, não estou virado para si por causa do microfone, peço desculpa. Acho que está a ir pelo sentido errado. Eu percebo que não está correto, se calhar, do ponto de vista emocional, se calhar dar os parabéns às pessoas que estão a fazer mal, ok. Mas vira-se para um empresário e diz-lhe o seguinte: aqui em Portugal, vai ter que coimas X porque produz poluição deste tipo. O empresário faz simplesmente isto, pega na sua empresa e move-se para um país onde a produção fica muito mais barata e tudo mais barato onde não lhe aplicam coimas. Ou seja, os benefícios estão a incentivar que as empresas fiquem em Portugal e ao mesmo tempo que a poluição não se mantenha, ou seja, se reduza, e que os empresários não fiquem também a perder. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. E a votação são votos a favor da proposta de eliminação. Portanto, quem votar a favor está a dizer que quer eliminar esta primeira medida do texto base de Coimbra. Abstenções e votos contra. Alguma dúvida? Então, quem vota a favor que se elimine a primeira medida do texto base?
Braços bem no ar.
Nove votos a favor. Quem se abstém?
Braços bem no ar.
Seis abstenções. Quem vota contra? Dezessete votos contra. Portanto, a proposta de eliminação da medida 1 foi rejeitada. Significa que se mantém a medida 1 do texto base. Vamos passar agora às propostas de emenda. E temos apenas uma proposta de emenda que foi apresentada pelos círculos de Coimbra, Açores e Lisboa. Foi um trabalho conjunto. Muito bem. A emenda refere-se à medida 2, que eu vou passar a ler, do texto base, que diz requalificação, reabilitação, quer ao nível do preço, de preço, quer ao nível de veículos, fiscalização e aumento do número de veículos de transporte público, de forma a torná-los mais acessíveis a toda a população, cómodos e amigos do ambiente. E a redação da proposta que foi apresentada por estes três círculos é a seguinte: renovação dos transportes, requalificação, reabilitação, quer ao nível do preço, quer ao nível de veículos, fiscalização e aumento do número de veículos de transporte público, tornando-os, entre aspas, verdes e acessíveis, a par da renovação e diminuição da frota estatal, com vista à verdadeira revolução ecológica de transporte. Portanto, nesta situação, se votarmos a favor desta proposta de emenda, deixa de ser a proposta inicial. Portanto, e vamos novamente, quem vota a favor da proposta de emenda? Sim. Quem vota, quem se abstém e quem vota contra. Mas primeiro é preciso apresentar esta proposta. Destes três círculos eleitorais, Coimbra, Açores e Lisboa, quem é o porta-voz? Açores? Faça favor.
Muito bem. Vários dos círculos aqui presentes concordam que uma renovação dos transportes públicos é necessária. Uma renovação no sentido de os tornar mais cómodos, mais ecológicos e mais acessíveis. Mas uma verdadeira revolução ecológica dos transportes não se faz apenas com os transportes públicos. É preciso que o Estado também altere a sua frota. A sua frota que não deverá ser apenas nos veículos administrativos, seja direto ou indiretamente, como também, por exemplo, de ambulâncias ou esse tipo de veículos. O público avançou no dia 2 de fevereiro que 73% das viaturas de administração direta ou indireta do Estado, incluindo gabinetes ministeriais, são a gasóleo. Embora este relatório, que é relativo a dezembro de 2017, não tenha tido em conta as posteriores aquisições, como as do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, Ecomob, que prevê a substituição de 1.200 veículos com mais de 10 anos por veículos elétricos de toda a Administração Pública até 2020, continua a ser uma mudança insuficiente, por uma razão muito simples. Nós estamos atualmente simplesmente focados em substituir. Mas a substituição não é suficiente para tornar uma frota ecológica. Porquê? Porque é necessária a diminuição. Se um automóvel não anda um número de quilómetros que seja suficiente para garantir a sua necessidade, então ele não deve ser substituído, deve ser abatido sem substituição. Porque nós falamos sempre dos carros elétricos como se fossem o paraíso e a solução mágica. Mas os carros elétricos são ainda carros. São carros que implicam exploração mineira, transportes, tudo isso, poluição desnecessária e que ficaria eliminada com esta emenda. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Alguém quer contraditar esta proposta de emenda? Portanto, só uma nota, o Círculo de Coimbra referia-se fundamentalmente aos veículos de transporte público e esta proposta de emenda inclui o transporte público e também a frota estatal, de modo a uma revolução ecológica nos transportes. Portanto, desculpem-me a agulhada, mas é mais abrangente. Vamos votar? Quem vota a favor desta emenda? Quem se abstém? Pronto. Não há votos contra. Portanto, esta proposta de emenda foi aprovada com 28 votos a favor e 4 abstenções. Portanto, a medida 2 de Coimbra passa a ter, do texto base, passa a ter esta redação. Agora temos aqui... Já Lisboa já entregou?
Não.
Portanto, temos aqui 5 propostas de aditamento. Das 5 propostas, eu vou explicar o método de votação para depois discutirmos medida a medida. Isto significa que, quando passarmos à votação com votos contra, com votos a favor, abstenções e contra, serão as 2 primeiras medidas mais votadas, aquelas que vão passar a fazer parte do texto base. Porque a proposta de o texto base tem 3 medidas e nós podemos ir às 5 medidas. E agora eu pedi mesmo a vossa atenção. A primeira proposta, e eu vou analisá-las ou pô-las à discussão por ordem de apresentação, eu vou dar conta de todas e depois vamos discutir medida a medida, está bem? Só para terem a noção do conjunto. Este aditamento foi proposto por Aveiro e pretende aditar o número 2 do seu círculo, ou seja, que o texto base inclua, e passo a ler, a promoção de uma rede organizada e acessível de transportes ecológicos através da construção de ciclovias com material fotovoltaico ou fotocatalítico, peço desculpa, não fazia sentido nenhum ser fotovoltaico, ou material reciclado. A segunda proposta que foi apresentada por Coimbra e Braga, mais um trabalho conjunto, e adita a medida 2 do Círculo de Braga, que vou passar a ler. Implementação de sistemas de utilização de garrafas reutilizáveis e, paralelamente, incentiva a criação de um órgão fund em diversos estabelecimentos comerciais. Já apontaram? A proposta de aditamento 3 é das senhoras deputadas de Vila Real e pretende aditar ao texto base a medida 5 do Círculo de Braga, que passo a ler. Melhoria e investimento na mobilidade, nomeadamente em modos de transporte, tornando-os assim mais acessíveis. Desta forma, pretendemos reduzir, sobretudo, os passos mensais, sobretudo os escolares. Medida, proposta de aditamento que deu entrada em 5º lugar. Trabalho de Coimbra e Braga e pretende aditar a medida 3 de Braga, que diz criação de concursos nacionais que visam o desenvolvimento de investigação, nomeadamente relacionado com temas como a agricultura celular, celular, o aproveitamento de energias das ondas marítimas e baterias de flúor para os carros elétricos. A proposta número 6 é apresentada pelos Açores e pretende aditar a medida 2 dos Açores, que é padronizar as normas relativas aos ingredientes usados nas cantinas públicas, banindo sempre que possível produtos que reconhecidamente possuam uma pegada ecológica elevada. Portanto, temos 5 propostas de aditamento. Pensem uns segundos sobre aquelas que consideram mais relevantes para fazerem parte do texto base.
Mas agora passamos à discussão.
Sim. Agora vamos passar à discussão e vai apresentar a primeira proposta de aditamento apresentada. visa incluir a medida 2 do Círculo de Aveiro. Aveiro tem 2 minutos para apresentar esta proposta de aditamento.
Obrigada. Então, Aveiro considera que é muito importante...
Diga-nos o seu nome.
Inês Souza. Aveiro considera que é muito importante inovarmos. É necessário que, para além de tomarmos medidas para reverter o aquecimento global, é necessário trazermos novas ideias. É necessário que no plenário sejam discutidas ideias que até então não foram faladas, que até então não foram aplicadas nem sequer pensadas. Visto que esta medida foge um pouco ao habitual que costumamos estar a ver e debater, consideramos importante. Para além disso, uma vez que refere o material fotocatalítico e material reciclado, e já em debate ouvimos que as ciclovias podem ser construídas em Portugal, só que Portugal não tem um terreno como a Holanda, o exemplo que anteriormente referimos. Contudo, a verdade é que são construídas ciclovias em Portugal. Se são construídas ciclovias, por que não fazê-lo com material reciclado? Por que não fazê-lo com as garrafas de plástico que tantas vezes vão parar aos nossos oceanos, que poluem, que matam e que destroem milhares de habitats nos oceanos? Consideramos que este é o ponto fundamental, é reduzirmos o plástico que afeta em muito o nosso ambiente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Quem quer contraditar? Coimbra, faça favor. É o senhor deputado?
O senhor deputado António Cruz.
António.
Aquilo que eu primeiro queria dizer é que isto são uma espécie de duas medidas, porque vocês falam em ciclovias com material fotocatalítico ou material reciclado. Ou seja, temos aqui duas medidas diferentes, porque eu não concordo com quando vocês falam em ciclovias com material fotocatalítico, porque primeiro é caro, é muitíssimo caro, e não é tão rentável quando se fizermos painéis fotovoltaicos normais, por causa da forma como está disposto o painel. No entanto, se tiverem só a falar de material reciclado, aí já é diferente, e é tudo aquilo que eu tenho a dizer.
Muito obrigada. Vamos passar à discussão da segunda proposta de aditamento, que foi apresentada por Coimbra e Braga e pretende incluir a medida 2 de Braga, que eu passo a ler: implementação de sistema de utilização de garrafas reutilizáveis e, paralelamente, incentiva a criação de um órgão fund em diversos estabelecimentos comerciais. Coimbra e Braga, quem é que tem a palavra?
Braga, exatamente.
Faça favor, senhora deputada.
Bem, nós decidimos juntar-nos, digamos assim, com Coimbra neste aditamento, porque o que nós queremos é implementar, digamos assim, ou seguir um modelo que em várias localidades já existe, que é, eu vivo numa localidade que é Guimarães, e a Câmara Municipal de Guimarães tem sido pioneira em diversos aspectos no que toca ao meio ambiente, em articulação com o Laboratório da Paisagem. O que a Câmara de Guimarães fez foi dar a todos os meninos de ensino básico que ainda estejam a estudar garrafas reutilizáveis. E o que é que eles queriam com isto? Ao darmos garrafas reutilizáveis aos mais novos, eles vão incutir logo aquele gosto de sair de casa logo com a sua garrafa. Enquanto que nós, alunos de secundária, muitas das vezes saímos de casa sem garrafa, mas todos os dias vamos à máquina da escola comprar uma para beber durante aquele dia, que às vezes dura o quê? 20 minutos na nossa posse. O que nós aqui queremos é implementar um sistema em todas as plataformas comerciais, incluindo também escolas, centros de saúde, onde nós tínhamos, digamos assim, um depósito de água potável, onde todos os cidadãos consigam aceder desde que usufruam essa plataforma. Eu acho que esta pergunta, e não é estar, e deixem-me passar a redundância, a puxar a brasa à minha sardinha, ou neste caso à sardinha de Braga, mas acho que é uma medida que tem de ser posta, nem que seja pelo simples motivo de que toda a gente bebe água, toda a gente tem à sua posse um café, uma máquina para retirar essa mesma água. E se cada pessoa de manhã saísse com a sua garrafa de água, pensem nas quantidades de garrafas de água que nós não íamos descartar ao final de 10, 20 ou 30 minutos. Obrigada.
Posso, Padis, adicionar mais uma coisinha?
Pode.
Dois pontos. para terem noção...
Diga-nos só o seu nome.
Bimila Pinho. 11% dos plásticos produzidos a nível mundial é que se encontram nas designadas ilhas de plástico. 89% são microplásticos que se encontram no fundo dos oceanos. E esses microplásticos são nomeadamente colocados lá devido às garrafas. Portanto, esta medida iria estar a ajudar à diminuição desses mesmos microplásticos. Para além disso, se o futuro da nossa humanidade se encontra nas escolas, devemos ter esta vertente educacional de uma forma prática aplicada nesses mesmos estabelecimentos.
Alguém quer contraditar esta proposta de aditamento? De Vila Real, que pretende aditar a medida 5 do Círculo de Braga, que vou passar a ler. Melhoria e investimento na mobilidade, nomeadamente em modos de transporte, tornando-os assim mais acessíveis. Desta forma, pretendemos reduzir sobretudo os espaços escolares, sobretudo os espaços mensais, sobretudo os escolares.
Antes de mais passar a minha apresentação, o meu nome é Renata Gaspar e nós propusemos este mesmo aditamento sem ter conhecimento da proposta de emenda por parte do Círculo dos Açores, visto que estas são inerentes, elas próprias têm um ponto de encontro, visto que é completamente desnecessário estarmos a ver por este aditamento, sendo que esta proposta é muito mais completa.
Não, dizem que é mais caro. Não tinha o microfone ligado. Tem a palavra Coimbra e Braga. Quem é que apresenta?
Braga.
Faz favor, diga
ao seu. Boa tarde a todos. Eu sou o André Nogueira e, falando da nossa medida da agricultura solar, o gado é o principal causador da emissão de metano para a atmosfera. Só na Amazónia foi responsável pela desflorestação de 987 mil hectares de campo. Só para serem utilizados como pasto para gado. Falando de números concretos, na carne tradicional, 18%, a carne tradicional contribui 18% para a emissão de gases com efeito de estufa e 51,1% da sal é ocupada por pastagens permanentes. Passando para a agricultura solar, que é o que nós propomos, menos 87% dos gases com efeito de estufa, menos 25% de energia utilizada, menos 91% de água utilizada e menos 99% de ocupação de solo. Consideramos que esta seja uma medida necessária, útil e com efeitos mais que visíveis no melhoramento desta problemática que são as alterações climáticas. Obrigado.
Muito obrigada. Alguém quer contraditar esta proposta de aditamento? Passamos então à última proposta apresentada na mesa. Foi apresentada pelos Açores e pretende aditar a medida 2 do seu círculo eleitoral ao texto base. E a medida 2 diz o seguinte: padronizar as normas relativas aos ingredientes usados nas cantinas públicas, banindo sempre que possível produtos que reconhecidamente possuam uma pegada ecológica elevada. Portanto, os Açores para apresentar o aditamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, estadíssimos colegas. O que é que nós temos a dizer sobre esta nossa proposta e que aqui também já foi debatida na fase inicial desta comissão? Temos a frisar primeiro. Nós não pretendemos que sejam abolidos produtos com esta medida, pretendemos que esses produtos sejam obtidos de outra forma, com outras técnicas. Por exemplo, a agricultura biológica, algo que incentivaria também os agricultores locais para poderem produzir de uma forma que tenha uma pegada ecológica menor. Pretendemos mais uma vez, não excluir, mas sim dosear, mas sim tentar, de certa forma, adaptar a alimentação às próprias pessoas, não tendo um prato completamente desregulado, como muitas vezes acontece nas cantinas públicas, e atenção que falamos de cantinas públicas, não só cantinas, os escolares, o que leva também a uma pegada ecológica que é desnecessária. Aliás, existe um estudo que foi publicado na revista La 7, e que afirma que se todos os norte-americanos deixassem de comer um dia de carne por semana, isso iria economizar o equivalente a 90 milhões de passagens de avião entre Los Angeles e Nova Iorque. Estamos a falar de uma distância na ordem dos 4.500 quilómetros. Em Portugal, é óbvio que este número será menor, mas é igualmente esmagador e provavelmente através da profissionalidade iremos encontrar algo realmente gritante. E, portanto, se é verdade que comportamentos individuais fazem a diferença, os comportamentos individuais fazem a diferença, é igualmente verdade que eles têm de ser sensibilizados por algum lado. E neste caso, pelo próprio Estado, que deverá dar também essa indicação, que deverá estimular os próprios cidadãos a fazê-lo. Aliás, não podemos partir do princípio que os cidadãos fazem algo que o próprio Estado, ao fim e ao cabo, não irá promover. E assim contamos com todos vós para que possam dar o aval a que nós tenhamos nossas cantinas públicas, nas nossas escolas, nos nossos centros de saúde, nos nossos hospitais, uma alimentação que faça jus ao tema que aqui está em debate para salvar o nosso planeta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer contraditar? Lisboa, faz favor. Coimbra já contraditou, portanto, pela ordem da alternância, vamos dar a palavra à Lisboa.
Olá, boa tarde. Eu gostava de dizer que percebo a medida e acho pertinente. No entanto, a redação fala em normas relativas aos ingredientes e fala em banir produtos. Não fala, da maneira como está escrito, não fala em processo de fabrico dos alimentos. Portanto, apesar de eu perceber a ideia e concordar que não devia ser, que esse tipo de processo não devia ser usado para fornecer cantinas públicas, o que é verdade é que não é isso que está escrito. Aqui fala em ingredientes e fala em produtos. Para além do mais, se estamos a pensar em mudar a dieta dos cidadãos para ser algo mais ecológico, não me parece justo começarmos pelos mais carenciados e por começarmos por mudar as cantinas, que é onde os preços têm de ser mais baixos para que se torne acessível a toda a gente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, neste momento já estão apresentadas as propostas de aditamento. Querem 2 minutos para pensar o vosso sentido de voto em relação às propostas ou já estão conscientes? Pronto, 2 minutos começam a contar para perceberem qual é o vosso sentido de voto sobre cada uma das propostas e depois passamos à votação uma a uma.
caríssimos. Vamos passar à votação. Vamos tomar os vossos lugares.
Sobre as cantinas.
Tá. No início houve um que disse sobre esta medida que isto.
Caras senhoras e senhores deputados, temos que passar à votação, portanto agradecia que retomassem os vossos lugares, está bem? Senhoras e senhores deputados, vamos passar à votação. Eles terem bem essa consciência.
Era importante dizer que este trabalho aqui não foi um intervalo, foi uma discussão profunda.
Sim.
O que os deputados fazem às vezes quando não estão no plenário, que é para eles estar tudo bem.
Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos. Julgo por aquilo que me apercebi que fizeram uma discussão profunda agora em relação às propostas. Já tem o vosso sentido de voto certamente definido. Senhoras e senhores deputados, agora eu pedi um bocadinho de silêncio para... Vamos entrar numa votação relativamente difícil, porque temos 5 propostas de aditamento e sendo que a proposta base já tem 3 pontos definidos, só nos sobram 2 pontos. Portanto, as 5 propostas de aditamento só vamos poder selecionar 2. Como já foi referido anteriormente, julgo que as senhoras e os senhores deputados têm bem consciência disso, serão selecionadas aquelas que tiverem mais votos favoráveis, certo? Pronto. Daí que, quando os senhores deputados e as senhoras deputadas fizerem a vossa opção na votação, já terão em conta toda esta metodologia. E, portanto, nós agora vamos já rapidamente passar à votação, sendo que presumo que já estejam bem cientes, já foi repetido 2 ou 3 vezes o texto em si, estão bem conscientes daquilo que estamos a votar. Mas se quiserem eu faço uma releitura também rápida daquilo que estamos a votar. Então, pela ordem de entrada, nós vamos votar em primeiro lugar a proposta de Aveiro, que visa aditar o número 2 da proposta de Aveiro. Leitura rápida. Promoção de uma rede organizada e acessível de transportes ecológicos através da construção de ciclovias com material fotocatalítico ou material reciclado. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem, depois eu anuncio no final, está bem? As votações. Proposta de aditamento da autoria de Coimbra e Braga, que visa aditar o número 2 da proposta de Braga, ou seja, implementação de sistemas de utilização de garrafas reutilizáveis e, paralelamente, incentiva a criação de um órgão fund em diversos estabelecimentos comerciais. Quem vota a favor? Quem se abstém?
Quem se abstém, pôr o braço no ar, por favor.
Está aqui uma. 5.
Quem vota contra? Agora vamos votar a proposta de aditamento da autoria de Vila Real, que visa aditar o ponto número 5 da proposta de Braga, ou seja, melhoria e investimento na mobilidade, nomeadamente em modos de transporte, tornando-os assim mais acessíveis. Desta forma, pretendemos reduzir sobretudo os espaços mensais, principalmente escolares. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Agora vamos passar à votação da proposta da autoria de Coimbra e de Braga, que visa aditar o ponto 3 da proposta original de Braga, ou seja, criação de concursos nacionais que visam desenvolvimento e investigação, nomeadamente relacionada com temas como a agricultura solar, o aproveitamento de energia nas ondas marítimas e baterias de flúor para os carros elétricos. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Por último, vamos votar a proposta dos Açores, da autoria dos Açores, que visa aditar o número 2, justamente a proposta dos Açores, ou seja, padronizar as normas relativas aos ingredientes usados nas cantinas públicas, banindo sempre que possível produtos que reconhecidamente possuam uma pegada ecológica elevada. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Senhoras e senhores deputados, estão apurados os resultados e as propostas que foram... Sim, mas eu de qualquer maneira tenho que indicar a votação de todas, mas eu já lá vou. Portanto, as propostas que foram selecionadas foram, em primeiro lugar, a proposta de Coimbra e de Braga para aditar o número 2 da proposta base de Braga, com 23 votos favoráveis, 5 abstenções e 4 votos contra. E em segundo lugar foi selecionada a proposta da autoria de Coimbra e Braga para aditar o número 3 da proposta base de Braga, com 17 votos favoráveis, 13 abstenções e 2 votos de contra. As demais, julgo também é justo anunciar o resultado pela seguinte ordem. A proposta de Aveiro obteve 15 votos favoráveis, 7 abstenções e 10 votos contra. A proposta dos Açores, 8 votos favoráveis, 2 abstenções e 22 votos contra. E a proposta de Vila Real, 6 votos favoráveis, 10 abstenções e 16 votos contra. Senhoras e senhores deputados, está concluído o processo de elaboração do projeto de recomendação desta segunda comissão. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Agora faço as perguntas. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, agora passamos a uma outra fase da nossa agenda de trabalhos que tem a ver com a seleção das perguntas para a sessão plenária de amanhã. Portanto, julgo que todos os círculos têm as suas perguntas preparadas. Esta é uma fase relativamente mais rápida, porque aquilo que se vai pedir é que, atenção, que cada círculo eleitoral faça a leitura da sua pergunta. Todos os demais ouvem com atenção, porque no final
vamos passar novamente a um processo de votação que andará mais ou menos pela mesma lógica daqueles que fizemos até agora. Ou seja, as perguntas que obtiverem mais votos favoráveis são as três que vão ser selecionadas para o plenário de amanhã. Portanto, vamos começar talvez fazendo uma ronda por aqui ou por ali, tanto faz. Quem quer começar primeiro? Começamos por aqui, muito bem. Vocês trazem as perguntas escritas, depois, assim que as apresentarem, entregam à mesa, está bem? Pode ser? Então vamos começar justamente por... Lisboa não apresenta nesta comissão? Pronto. Vamos começar exatamente pelos Açores, para fazerem a apresentação da sua pergunta. Pedi a atenção dos demais círculos eleitorais.
30 segundos.
Tem 30 segundos para fazer a leitura e alguma apresentação se entender.
Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Reino Unido foi o primeiro país a declarar o estado de emergência ambiental. Que diferença efetiva isso faz? Nenhuma. É um ato meramente simbólico, formal. No entanto, é mais do que Portugal tem feito. Apesar de, por todo o mundo, as vozes da ciência dizerem que o nosso planeta está a morrer a um ritmo galopante. Apesar de, nas ruas do nosso país, as vozes jovens gritarem por uma mudança. Assim, perguntamos-nos se existe uma real vontade na Assembleia da República para reverter as consequências que se aproximam. Uma vontade que transponha as divergências partidárias que, tendo em conta que é do nosso futuro que se trata a discussão, são comparativamente só ridículas. Estão os partidos prontos para agir só pelo nosso planeta? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a dar a palavra ao Círculo de Aveiro. Não, a seguir está... Ah, não, Braga. Peço desculpa. Passo a palavra ao Distrito de Braga para fazer a apresentação da sua pergunta.
Certo, nós temos duas questões. Podemos colocá-las? Ok, então nós decidimos sintetizar não, e pôr...
Só um bocadinho, Senhora Deputada, só um bocadinho. Duas questões como? Cada círculo só pode apresentar uma pergunta.
Uma? Ok.
Sim, veja lá, Senhora Deputada, qual delas seleciona, está bem? Obrigada.
A relação dos jovens? Ou a reforma? Acho que é a relação dos jovens...
Senhora Deputada, quer que passemos a outro círculo?
Não, já está,
já está preparada?
Pedimos
certo.
Desculpa, porque de facto tínhamos
duas. Ora é essa,
duas.
Não tem nada a pedir desculpa.
Então, a nossa segunda pergunta, que neste momento é a que vamos apresentar, passa por algo muito conciso que nós já explicamos, que é qual a relação dos jovens atualmente está bastante degradada, digamos assim, com a política, e nós queremos saber como é que essa relação pode ser melhorada, porque em Portugal nós assistimos a um desinteresse enorme dos jovens em relação à política e vemos que as taxas de abstenção têm aumentado ano após ano. Portanto, nós queremos saber quais os planos ou quais os projetos que o governo tem, digamos assim, para aproximar os nossos jovens da política. Por exemplo, temos aqui o caso de Vila Real, que hoje chegou atrasado, e talvez não os estamos a puxar para o nosso mês, mas talvez a afastá-los, porque levam daqui um momento mau, pelo menos neste primeiro dia. Um dos exemplos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Círculo de Aveiro para fazer a apresentação da sua pergunta. Só um momento, Senhora Deputada do Círculo de Braga, pedia que fizessem chegar a pergunta à mesa, pode ser?
O meu nome é
Cristiana. Por favor,
gostaria de fazer uma questão muito simples. Recentemente foram investidos milhares e milhares de euros no resgate financeiro dos bancos e esse dinheiro, se realmente fosse investido no ambiente, era possível criarmos uma política ambiental estável, era possível investirmos em investigação que pudesse melhorar ambientalmente e ecologicamente o nosso país. E então a pergunta que eu quero fazer é muito simples, de certeza que já ouviu. Se o ambiente fosse um banco, já estava salvo? Com licença.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Círculo de Coimbra para apresentar a sua pergunta.
Nós gostaríamos de nos abster, entre aspas, de fazer a nossa pergunta, porque é muito semelhante à dos Açores. O objetivo é o mesmo, por isso não vale a pena fazer uma pergunta bastante idêntica.
Com certeza, obrigado. Senhor Deputado. Então, nesse caso, passamos já ao Círculo de Vila Real para poderem fazer a apresentação da vossa pergunta.
A educação é uma poderosa arma para mudar o mundo. Isto não são palavras minhas, são palavras de Nelson Mandela. Que reformas estruturantes devem ser feitas nas escolas públicas de qualidade, nas escolas públicas para as tornar de qualidade? Quando a indisciplina aumenta em sala de aula e os alunos têm horários letivos pesadíssimos, que geram desinteresse pela escola? Obrigada.
Senhores, todos os círculos eleitorais já fizeram a entrega da pergunta à mesa? Pronto. Bem, senhoras e senhores deputados, todos estão conscientes das perguntas que foram apresentadas. Vamos passar à votação de cada uma dessas perguntas. E as três que obtiverem mais votos favoráveis são aquelas que são levadas por esta segunda comissão à sessão plenária da manhã. Então, passamos pela ordem exatamente em que foram apresentadas. À votação da pergunta dos assessores, que sinteticamente era sobre a questão da emergência ambiental. É isso? Sobre a emergência ambiental e a resposta que os partidos devem dar a essa matéria. Portanto, senhoras e senhores deputados, quem vota a favor da pergunta dos Açores? Aqui, tem que pôr o braço no ar. É que vocês já estão a pôr o braço no ar depois de nós termos contado. Agora temos que retomar. Ponham lá bem o braço no ar. Eu não voto? Sim, eu sei.
27.
Quem vota a favor da proposta de Aveiro, que tinha a ver com a questão do... E se... O dinheiro que foi utilizado nos bancos fosse mobilizado e investido nas matérias ambientais. No fundo, em resumo, era isto, não é? Era mais bem elaborada, como é evidente. Quem vota a favor dessa proposta de pergunta de Aveiro? Braços bem no ar. Agora vamos votar a proposta de Braga, que colocava a questão do desinteresse dos jovens na política e de como mobilizar ou chamar os jovens a essa participação. Quem vota a favor da pergunta de Braga? Encontrei 19. Portanto, sendo que Coimbra prescindiu da sua pergunta, por ser parecida à dos Açores, vamos passar então à votação da última, que é a de Vila Real, sobre também a questão da importância da educação e da escola pública para promover iniciativas e a participação dos jovens. Quem vota a favor da pergunta de Vila Real? Muito bem, senhoras e senhores deputados, estão, portanto, apurados os resultados. A primeira pergunta a ser levada por esta comissão amanhã ao plenário é a dos Açores. A segunda pergunta a ser levada por esta comissão amanhã ao plenário é a de Vila Real. E a terceira pergunta a ser levada amanhã ao plenário desta comissão é a de Braga. O que significa que... A pergunta dos Açores vai ser colocada amanhã no plenário a uma senhora ou senhor deputado do CDS-PP. A pergunta de Vila Real vai ser colocada amanhã no plenário a uma senhora ou senhor deputado do PCP. E a pergunta de Braga vai-me ser colocada a mim própria, que sou dos Verdes. Portanto, terei todo o gosto em estudá-la bem esta noite em casa. Estou a brincar. Para poder... Não, mas é uma pergunta muito interessante. E pronto, estão selecionadas as perguntas. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Vocês foram muito eficientes, muito eficazes também. E estão preparadíssimos para a discussão plenária da manhã. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, damos mesmo por encerrados os trabalhos desta comissão e desejo-vos um excelente trabalho e bom descanso, entretanto, hoje também.
Senhor jornalista André, o que é que disse? Diga. Martim, como é que é? Tis Rosário?
O Insta, como é que é o Insta dela? Teu Insta.
A Betis, a Betis,